hoje com um papo muito bom, né? Porque recentemente a gente recebeu a confirmação que temos o primeiro pré-candidato à presidência do Esporte Clube São Luís. Se será o único, se haverá mais, por enquanto a gente não tem essa confirmação, mas verdade é que é o primeiro e, portanto, o torcedor do São Luís merece ouvi-lo. João Carlos dos Santos, as honras são tuas, uma boa noite.
Boa noite, Gabriel, boa noite, Jerônimo, boa noite, ouvintes. É uma honra muito grande nós termos essa pessoa aqui que eu conheci, Gabriel. O pai dele, goleiro de futsal e dos bons. Aí tu vai perguntar assim, pô, mas esse tamanho, e era um monstro no gol. Na antiga Colmeia, antigo 25 de julho, que era, então eu conheci. O nosso convidado hoje, pela minha idade, é um menino, né? 46 anos, Paulo César Girardi. Que bom estar com nós aqui na Repórter, pré-candidato à presidência do São Luís.
Obrigado pelo menino, João. Mas, como dizem, né, já não cozinha na primeira fervura, né? 46 anos. Boa noite, Gabriel, João, Jerônimo. É um prazer, uma satisfação estar aqui, né? Para falar um pouco sobre Paulo Girardi, né? Para quem ainda não conhece, né? E que colocou o nome à pré-candidatura do Esporte Clube São Luís. E um programa bastante ouvido, né? Então, me sinto bem, dizer assim, feliz de estar aqui trocando ideias e conversando. Um papo bem descontraído. E tomando chimarrão, né?
Exatamente.
Viu, tá frio.
A gente não tá mais conseguindo largar o chimarrão, né, João? Não. Teve um dia que tava 40 e poucos graus em nós aqui.
Mate, mas hoje tá bom, mate, né, cara? Hoje deve dar uns 6 graus ali fora.
Cada gota de mate era 3 de suor que a gente deixava do lado do baixo. Tá certo. Paulinho, atualmente vice-presidente do jurídico do Esporte Clube São Luís. E é claro, vamos conhecer o Paulinho. Bem, se o João Carlos conhece teu pai, tu é juiense. Vamos lá. Estudou aonde? Fez direito aqui na Unijuí? Fez em outro local? Só uma breve apresentação do Paulinho Girardi, por favor.
Vamos lá. Ijuiense, né? Nascido e criado aqui. Eu tive uma breve passagem por Augusto Pestana aos meus 7 anos de idade. Estudei lá no José Lange, eu acho que é o colégio, ainda tem
isso,
lá, né?
Na frente do campo.
Aí com 11 anos de idade vim para Ijuí, estudei aqui na EFA, sexta e a sétima, eu acho, e fui para 3 de maio. Minha mãe era funcionária pública e escrivã judicial, aposentada, e ela assumiu Augusto Pestana, daí eu fui com ela. Depois ela foi para 3 de maio. Eu morei com meu pai um tempo, eu morava com a minha mãe, um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe. E quando a minha mãe foi pra lá, daí eu também fui, fiquei 1, 2 anos, voltei pra Juiz e fui de novo. Eu sei que eu fiquei uns 10 anos em 13 de maio, toda a minha faculdade, eu me formei na CETRE em 13 de maio, o segundo grau, e fiz direito na Unijuí. Uhum. Então eu vinha de ônibus toda noite lá de 13 de maio para Juiz. Então eu tive uma longa passagem por 13 de maio, tanto que muitas pessoas até acham que eu era tresmaiense.
Olha
até.
Aí,
O pessoal de 13 de maio nem sabe que eu sou de Juiz, né? Alguns de Juiz não sabem que eu sou de Juiz também. Então, até meus 15 aqui eu vivi em Juiz, com a breve passagem em Augusto Pestana. E aí me formei em Direito na Unijuí, fui a Porto Alegre fazer a Juris, isso em 2005 me formei. Fiz a Juris de 2005 para 2006, trabalhei lá no escritório de advocacia até 2007 para 2008. E fui para 13 de maio para assessorar uma juíza na época lá, quando abriu os cargos de assessor de juiz. Fiz uma prova, passei e assessorei por uns 2 anos. E de 2009 para 2010 eu abri escritório aqui em Juiz, escritório de advocacia, na frente do fórum até onde eu estou hoje.
Ou seja, 15 anos nessa lida de empreendedor também.
Isso aí, né? 2009, são 15, 16 anos já de escritório.
Mais,
né? 16 a 17 anos de escritório. E mais um pouquinho em Porto Alegre. Tive a passagem pelo Sicredi, fui funcionário do Sicredi. Quando eu morava ali em 13 de maio, uhum, fazia direito na Unijuí. Trabalhei no Sicredi lá. Então tem uma caminhada aí até os 17 anos de escritório, agora passa rápido. Parece que foi ontem, mas estamos 17 anos aí já.
E de rubro, né?
De rubro desde que me conheço por gente, que o meu pai me levava na geral ali, né, pra olhar jogo.
Era Geraldino?
E Geraldino, né? E amendoinzinho e... Ah. E cara, então assim, eu acho que quem vai cedo... Deixa eu só terminar o mate, peraí. Senão o Gabriel vai ficar esperando aqui.
Ele é chato.
Come. Vamos lá.
Quem vai cedo, né, torcer para o São Luís, né, que os pais levam desde cedo, eu acho que cria a cultura do, de você ser torcedor do São Luís, né? Minha família, por parte da minha mãe, são colorados, assim, meu avô era muito colorado. Mas como o meu pai me levava no São Luís desde cedo, eu sou torcedor do São Luís, né?
Pegou gosto pelo...
Peguei gosto pelo São Luís, a gente, primeiramente, quando joga com o Inter, torce pro São Luís, né? Então, cria um amor pelo clube, é o clube da cidade, né? Eu acho que é onde nos representa, efetivamente. E aí fui criando gosto pelo São Luís, torcedor, sendo apaixonado pelo clube, mas nunca me envolvi, depois de formado, adulto e tal, nunca me envolvi no São Luís, a não ser de um tempo para cá que eu participei do Conselho Deliberativo, há uns anos atrás, né? Fiz parte do Conselho por alguns anos, e depois ao convite do Vils, né, para assumir, eu acho que era o Machado antes do Vils, se eu não me engano.
Foi um tampão, né?
Isso, foi para
o Lauro, daí
o Lauro depois assumiu. O Machado assumiu, depois foi feito eleições, né, para assumir o resto da gestão, né? Aí o Wilson montou a chapa, tinha então o vice jurídico, né? Comecei como diretor jurídico e depois na segunda fui para vice jurídico. Mas, assim, em termos de futebol, principalmente na parte jurídica, desportiva, então era um mundo novo, né? Uhum. E é um mundo à parte, né? Embora eu tenha uma caminhada aí como advogado, né? O direito desportivo, ele é um mundo à parte, né? Então, assim, não é todo mundo que conhece, né, que se mete nesse assunto. Temos até dificuldade de profissionais e advogados irem para esta área, mas aceitei o desafio. Aceitei o desafio para contribuir a minha caminhada no direito, né, como advogado, a minha experiência nesses 17 anos de escritório, para colocar no rubro de alguma forma, né? Porque, digamos assim, direito é direito, né? Leis, né? Você, algumas coisas que você não sabe, você busca o conhecimento. E a gente tinha, em termos de prática, outros tipos de prática que poderiam servir para o rubro. Tanto que fomos muito felizes nesses anos aí de assessoramento do rubro juridicamente. Mas logo que eu entrei, fiz o curso de Direito Desportivo na CBF Academy. Então me formei lá. Eu sou formado ali pela CBF Academy em Direito Desportivo.
Bom curso?
Muito bom. É. Muito bom. Para quem, digamos assim, principalmente para quem precisa adquirir conhecimento, né? Você precisa adentrar neste mundo, né?
Você tá numa área diferente, tem que procurar, né?
Tem que procurar. Não,
ficar cavalo no que tu tá
ali, né? Exatamente. Aí recebi, logo que da transição, o auxílio do Juliano, né?
Sim.
Que era advogado do rubro lá também. Nos deu uma baita mão, assim, para fazer essa transição, um monte de dica. Inclusive, ele também fez o curso junto comigo, foi meu colega. E fomos adentrando nessa área de direito desportivo. E hoje, posso dizer assim, o que nós fizemos, o Pedro Malheiros, que trabalha no meu escritório também, que hoje é o diretor jurídico, né, representa muito bem o rubro também em decisões junto aos tribunais esportivos, TJD, STJD. Lá as defesas são todas orais, né? Uhum. Tu faz ela escrita, mas... o voto, a defesa, a tua defesa, ela é feita de forma oral.
Sim.
Então, o Pedro acompanhou a minha caminhada ali no primeiro ano, ele já foi ficando do lado e depois fui fazendo transição e passando tudo para ele o sistema, né, como funcionava. E para quem não conhece, assim, o direito esportivo, ele é um direito administrativo, tá? Não é igual a nossa justiça comum, onde tem juiz, né, concursado, onde tem promotoria, né, pública também. É feito de forma administrativa, mas de um formalismo excepcional. Assim, ó, parece que você está realmente numa tribuna com desembargadores, com juízes, porque quando você faz uma defesa em primeira instância, como se fosse em juízes, depois tu sustenta isso no pleno e vai até o STJD, eles têm uma estrutura formal, assim, de admirar mesmo, assim. E o trabalho muito competente, pessoas convidadas, advogados, pessoas do meio, né, atletas, que fazem os seus votos, assim, da mesma maneira que um tribunal de justiça.
É, eu tive a oportunidade, Paulo, eu fui árbitro da federação por 18 anos, né, a Federação Gaúcha. Então a gente tinha, já fui, isso é normal, difícil um árbitro que não foi a julgamento.
Uhum.
Então a gente, eu tenho mais ou menos a noção como funciona, né?
O formalismo que funciona,
né? Porque às vezes...
E a seriedade, digamos assim, né?
Exatamente, então a gente só, como tu fala, só você estando lá para ver como é que...
Só estando e fazendo parte.
Exatamente.
Porque quando acontece um episódio, aí tem na súmula, né?
Certo.
A procuradoria recebe aquela súmula... E aí vai denunciar, né, atletas, clubes, árbitros, né, árbitros, né, e como se fosse a promotoria de justiça fazendo uma denúncia.
Certo.
Né? E aí, a partir daquela denúncia, você faz a defesa. Eu nunca vou esquecer que a gente, quando entramos, tivemos duas bombas ali, que foi...
caso de racismo?
De racismo e uma trabalhista
do
Juba. Isso aí, do jogador.
Não,
do Juba. Tá. O Juba, que a gente fez um acordo com o Juba na época. Ele estava machucado, né, era um atleta que tinha um salário considerável. Aí eu lembro que foi o Sadi era vice, né, do Wilson, né, no primeiro, se não me engano, mandato. E aí eu e o Sadi... fomos lá para negociar com o Juba. E depois logo veio a bomba do racismo, né?
Não é do racismo, é do jogador da
Bet lá. Isso aí. Isso. Que ele forjou um pênalti, né? Ele fez um pênalti contra nós, na verdade.
Cometeu um pênalti... contra
nós.
A favor do
adversário.
Do adversário.
Exatamente. Isso. E deixamos de ganhar aquele jogo. E o São Luís foi denunciado, porque pela lei o clube era denunciado corresponsável.
Sim,
podia sofrer uma penalidade. Então foi um caso bem interessante, talvez emblemático ali no Tribunal Desportivo, porque nós íamos sofrer uma dupla penalidade.
Sim.
A do jogo, que nós, acho que foi uma derrota naquele jogo lá, né?
E saímos, o São Luís sai ganhando, inclusive.
Sai ganhando, né?
Sai ganhando do Caxias.
Aí perdemos o jogo e ainda iríamos sofrer uma multa aonde o clube... Ou melhor, o jogador sofreria e quem era corresponsável e solidariamente responsável seria o clube.
Olha.
E aí aí diz assim, iam cobrar a multa de quem? Obviamente do clube, né, do São Luís. Então foi um julgamento bem emblemático ali e a gente conseguiu livrar o clube dessa... E depois teve outros episódios de racismo, umas duas vezes, a gente tava para perder mandos de campo, fizemos boas sustentações orais no tribunal, então tivemos sucesso, sim, em várias demandas, até por nossa surpresa, porque nós estávamos pegando o clube, então, aprendendo junto, né? Mas, assim, acho que deu tudo certo.
Certo. Uma questão que agora vem, é claro, ao caso... Por que Paulinho Girardi quer ser presidente do São Luís?
Vamos lá.
Só a bucha, só a tranquilidade.
Só a pergunta boa. Como dizem, tu vai criando gosto pela coisa, né? Fizemos, eu acho que, como complementando a isso que eu vinha dizendo para ti, Gabriel, a boa atuação juridicamente... Acho que o clube continua muito bem representado, juridicamente. E a gente começa a participar de outras decisões do clube. Reuniões, começa a entender mais o contexto, né, do futebol. Não é fácil, obviamente. Eu duvido algum ex-presidente que vem aqui e diz assim, meu Deus, é moleza, é barbada. Né?
Mamão com açúcar.
É, mamão com açúcar. Eu sou um cara que gosto de desafios, gosto de ajudar. Eu acho que pelo simples fato de ser advogado, já vou te dizer uma das principais coisas que me fez ser advogado, porque a gente tem a possibilidade de ajudar. Essa é a profissão do advogado, ajudar. Tu já viu, tu não tem nenhum problema, assim, tá de bem na tua vida, tu vai ligar pro teu advogado pra comer um churrasco? Não vai, tu vai ligar pra ele quando ele tá com problema, né?
Ah, no máximo pra pagar o advogado, a gente também faz churrasco.
Tu vai ligar quando tá com problema, então a gente resolve problemas, né? E a gente precisa querer ajudar para resolver problemas. E eu sou muito, então, de eu participei de clubes de serviço, né? Sou do Rotary Colmeia. A própria noite em Juí, eu me meti aí na noite para abrir alguns empreendimentos. O Open Rock Gastropub, na época, porque nós tínhamos uma... Estávamos carentes daquele público um pouquinho mais velho, sabe? Tu quer sair, escutar um rockzinho, certo, comer um negócio. Ou tu ia numa balada, ou tu não tinha lugar muito pra ir. Isso aí. Então eu resolvi aceitar o desafio, eu vou abrir um negócio. Convidei uns sócios, aceitaram e abrimos o Open. Então eu sou muito assim de tentar fazer a diferença onde eu passo, ou eu, sabe? E o clube, eu fui despertando o interesse de somar. Por que o interesse, então, por que o nome Paulinho Girardi para a presidência? Não tenho interesse pessoal, qualquer outro tipo de interesse, a não ser ajudar o Esporte Clube São Luís. Não é fácil, a gente sabe que manter o clube, né, sempre na elite do gauchão já é difícil, mas o clube ele vem numa ascensão e ele vem numa postura seguinte: ou a gente faz algo para virar a chave, né, no São Luís, para nós dar um passo a mais, quem sabe fazer um planejamento para disputar uma série D de fato, para tentar subir para C, né? Projetos antigos de ampliação de estádio, projetos para vir para o São Luís de lei federal, uhum, de emendas parlamentares, né? Eu acho que a gente está na hora de dar uma virada de chave para ter um São Luís mais forte, alçar voos mais altos, digamos assim. Porque eu acho que a gente é um dos protagonistas, nós somos do interior do estado. Eu tenho plena convicção que somos um clube protagonista. Grêmio, Inter, Grêmio, Caxias, Juventude, Ipiranga e São Luís. Ao meu ver hoje, né? Certo. Temos clubes de nome, temos Pelotas, Brasil do Pelotas, mas tu viu como estão penando, como não é fácil?
A segunda divisão não se mantém, né? Uma torcida monstra do Brasil, também mas Pelotas.
Uma
né?
baita torcida.
Estrutura de estádio.
Uma baita torcida, um baita estádio. E olha só o sofrimento que é, né? Então o São Luís está aí 3 anos seguidos, não sei, acho que vai para o 4º na Copa do Brasil. Série D, de novo. Gauchão, né, campeão da Taça Farroupilha. Então o São Luís, ele está num momento diferenciado.
Sim.
Ele está num momento diferenciado, sabe? Então tu precisa manter isso. Só que você precisa planejar para dar voos mais altos, porque ou daqui a pouco a gente está perigando a também voltar a ter umas quedas, né? Ou a gente precisa ser mais também arrojado. Claro, tudo com consciência, tudo com o pé no chão, com planejamento. Então esse talvez, aí por que colocar o nome à presidência? É mais um nome, né? Não é qualquer um, não tem... Hoje tu precisa ter um certo tempo, né? Então a gente... sabe disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma baita equipe, né? Uma equipe muito competente no escritório. Somos em vários advogados lá. Tá? Uma equipe bem treinada para fazer o que o escritório faz hoje. Então eu consigo deslocar um pouco da minha energia, do tempo, para o São Luís, né? Porque não existe também você colocar um nome à disposição e achar que não vai trabalhar, né?
Você tem que estar bem consciente, né, Paulo, que o São Luís rouba tempo, né?
Com certeza, tempo, né? Com certeza.
Ter, né? É como você falou, tá? Uma equipe boa no teu escritório lá, que você vai, né? Vai ter que ir ao estádio todo dia, você vai ter que viajar, né? Não digo todas, mas
não, mas é,
equipe, né? Tem... Você vai se dedicar bastante, né?
Uhum.
Então é coisa que vai ter tirar o normal do dia a dia.
O normal do dia a dia, com certeza. Exatamente. Então isso é uma coisa que pesa na hora de você dizer assim, e aí? Vai ou não vai? Tu é, o teu nome é candidato. Então isso pesa na hora de tu, né, querer colocar o nome. Então eu acho que senti o momento, né? Porque eu tenho alguns apoios também para fazer alguma coisa diferente pro São Luís e trazer talvez investimentos, algumas coisas maiores, como eu digo, né? Então aí tudo é momento, né? Penso que talvez seria o momento agora. E é para somar, é para contribuir. E volto a dizer, interesse particular, zero. Zero. Meu interesse é fazer algo pelo São Luís. Assim como todos. Todos que estiveram lá, todos que estão lá, desde voluntários como profissionais que ganham, é ajudar o São Luís, né? É o São Luís, como dizem, né? Ele é um patrimônio social. 88 anos de idade, um clube, e estamos aí onde estamos. Acabamos de dizer, Pelotas e Brasil de Pelotas tem, olha a cidade que tem, olha o estádio que tem, a torcida que tem. É. Então isso aqui é pela união de esforços de muitas pessoas. Mas muitas pessoas mesmo, todos os presidentes que passaram, todas as pessoas de trabalho voluntário que correram, se dedicaram ao seu tempo. Então precisa continuar essa régua, né? E não é fácil, é. Sim. Óbvio que o São Luís, algumas coisas, eu tenho algumas ideias de gestão, né? Para implementar, mas em termos de futebol, o São Luís deu uma elevada na régua, assim. Nós ganhamos títulos os últimos anos, né? Ganhamos títulos nos últimos anos. E aí o
praticamente próprio... todos os anos, né?
Exatamente. João, tu também era do tempo que a gente ia olhar o jogo do São Luís. E era assim, normal, né? Às vezes era um jogo feio, né? Assim, gauchão era isso, né? Ainda mais do interior, era balão, era um jogo truncado.
Paulo, eu peguei na época, quando o gauchão começava em março e até dezembro, pegava todo o inverno.
Meu Deus.
Era um campeonato longo, o gauchão, pegava inverno, chuva, campo ruim. Então hoje tá, né? Tá é curto. Mas é uma...
Mas tá um brinco, né?
Um brinco,
vai. Vamos analisar dessa... O copo mexeu, tá um brinco. Então, o próprio gauchão aí, o próprio time, então, joga diferente hoje. Tu pegar, com exceção, a gente tava conversando antes, com exceção do jogo contra o Joinville, que foi ruim, os outros jogos, a gente fez bons jogos. Perdemos em casa o último Ipsia Norte, mas eu gostei do jogo. A gente podia ter ganhado. A gente podia ter ganhado com aquela bola que o goleiro pegou na gaveta lá. Exato. Né? Claro, não é aquele jogo, a gente, vocês como analistas e comentaristas esportivo, obviamente que sempre tem que analisar criticamente algumas coisas, né, tecnicamente, mas no contexto como era antigamente, o jogo mudou muito, né? Ah. Melhorou demais. Hoje tu vai ver jogos aqui, e eu brinco, né, e eu sou, como disse, sou colorado. Eu tava gostando muito mais ver o São Luís jogar do que o Internacional jogar. Então, uns jogos atrás aí. Então, assim, melhorou o jogo. Melhorou, né? Então, a questão de trabalho também, acho que tem que respeitar, né? O Thiago tem feito, pegou, também junto, acho que assumiu junto com o Wilson ali, sim, né? Junto comigo, na verdade, né? Com o pessoal da direção ali, né? E aí já montou um time, nós temos que falar, né? O time da Série D. Quanto tempo vocês acham que foi montado o time da Série D?
Esse time da Série D?
É.
Olha, em questão de 3-4 semanas, porque logo...
2. É. 15 dias.
Olha aí, porque logo terminou o Campeonato Gaúcho e... É o momento de tu tentar manter aqueles que você tenta manter. Além disso, você precisa... Tem os que já tinham um contrato mais longo, tá tudo certo. E...
Mas tem que montar um time, né?
É,
mas tem que saber qual o time que vai jogar, né? Qual time vai ficar.
Exatamente.
E equilibrando com o quê? Com o recurso, com a folha. Obviamente.
Tudo envolve.
Tudo envolve.
Dinheiro.
Exatamente. Não se faz futebol sem dinheiro. É difícil. Então, estão tirando leite de pedra, né? Porque tínhamos uma base do gauchão, mas a gente joga com times que têm folhas 3 vezes maior que a nossa. E a gente tem feito bons jogos. Então tem que tirar o chapéu. Acho que o PH ali tá muito bem,
né? Nós conversamos aqui após a jornada, né, Gabriel? O Gabriel, estatística, né? O São Luís hoje é o time em melhor pontuação, né, Gabriel?
Da Série D.
Da Série D.
Do Rio Grande do Sul. O melhor gaúcho na Série D é o São Luís, que em 6 jogos tem 8 pontos. O Brasil do Pelotas em 6 jogos tem 7 e o Guarani e o São José foram ganhar a primeira somente agora.
Olha aí, ó.
E a gente não. Fala, aí tu fala, analisa assim, ó. São José com investimento grande, contratou agora Argel Fux, que não é barato.
Meu Deus,
né, cara. Então é um treinador, né? De
sim.
E tá patinando o São Luís, então a gente tem que, né?
Sim, nós temos que olhar o copo meio cheio, né? E nós temos feito os bons jogos, jogos bonitos de se ver, bom, claro, que às vezes a gente quer o time sempre ganhando, o torcedor é assim, vai no estádio que é o time ganhando, né? Aí o time não ganha, perde em casa, sempre vamos ter ali um xingamento, uma vaia, alguma coisa, mas tem que analisar como foi o jogo, como foi o contexto. Tu vê grandes clubes fazendo jogos terríveis. O que foi o último Grenal?
Ah, o último Grenal foi de sangrar.
Viu? Eu não lembro de um Grenal tão, tão feio, né? E aí tu pega a estrutura, quanto é que é a folha do Grêmio? 24, 25 milhões?
Milhões,
meu Deus do céu. Então nem... Mas é isso, eu acho que tentando responder...
Ele lembrou um pouquinho um treinador que passou um tempo atrás pelo São Luís, que perguntava uma coisa...
Ele ia para outro lado, né? É. Mas é isso aí, para tentar te responder, eu quero somar. Mas não, né?
Assim tem que fazer as perguntas, porque não esquecendo que ele é advogado, né?
Tem esse detalhe.
Deu a volta. Né? Mas eu acho que eu acho que fui claro, assim, eu pretendi, pelo menos acho que passei, né, Gabriel?
A ideia
do porquê que meu nome está aí, né?
Certo.
E vamos lá.
Vamos lá, porque eu tenho mais uma, e até eu tinha pensado nessa pergunta enquanto tomava um mate para agilizar, porque ela também ela envolve um caos. Esses dias estava na minha casa e pensei em lançar meu nome a deputado federal, tá? Olha a ideia. Cheguei no quarto da mãe e do pai e eles disseram, sai daqui, filho. Fui pro quarto do meu irmão mais novo, ele disse, sai daqui, cara. Fui pro quarto do meu irmão mais velho, cara, sai daqui, filho. Ou seja, que eu quero chegar assim, você colocou o seu nome à disposição de ser o próximo presidente do São Luís. E isso é claro, você tem uma aceitação dos que talvez já te conhecem. Mas você precisa chegar também em nomes que você conhece por estarem no ambiente do São Luís.
Uhum.
Ex-dirigentes, pessoas que já apoiaram o clube nos últimos anos. Eu gostaria de saber, você já teve contato com outras pessoas que talvez não seja necessariamente da, entre aspas, situação?
Uhum. É muito boa pergunta, né? Quando tu coloca teu nome, tu tem que ter uma aceitação, né? E uma ideia de que possa, para quem ainda não tem aceitação, possa vir a ter, né? Mantive contato, e é normal, eu acho que o São Luís é um só, né? A minha ideia, ao meu ver, o São Luís é um só. Nós tivemos só uma vez, que foi...
Quando o Wilson assumiu.
Quando o Wilson assumiu, né? Senão era sempre uma chapa só. E essa é a ideia. Talvez aí o segredo do São Luís também estar, né? Bem, digamos assim, né? Um momento bem, porque a gente sempre teve uma... Sempre foi unânime, digamos assim.
Sempre,
no consenso, contexto, sempre eu mostrei isso unânime no, quando se falava de São Luís. Conversei com ex-dirigentes, né, para, inclusive nós vimos conversar com esses ex-dirigentes que tem uma turma, né, gosta muito de São Luís, também já ajudou bastante São Luís, né, já estavam lá, diretorias passadas também, ficamos de conversar essa semana, a princípio era para ser amanhã, só que eu tenho um evento ali em Porto Alegre, o presidente da CBF, Sim. Vai estar amanhã em Porto Alegre, na Federação Gaúcha. Daí eu vou a princípio ir lá. É importante esses contatos, né? Relacionamento e tudo mais. Aí adiei a conversa com a turma ali. Mas conheço alguns, né? Por exemplo, o Luiz Matos estava no, na nossa primeira, né? O Sadi também foi vice do... Do Wilson, né? Conheço o Pitol, então conheço o Machado, tem uma turma ali que eu quero conversar e, obviamente, preciso conversar, né? A gente, até para entender, ver o que que...
Opiniões que eles têm.
Opiniões que eles têm, obviamente, a gente precisa estar aberto, né? E eu acho que o bom seria, acho que para uma eleição para São Luís, um consenso, né? Eu acho que...
Paulo, a pergunta que o pessoal faz, assim, pergunta pra gente na rua, quanto, ó, se Paulo monta a sua chapa, e aparece outra chapa, Paulo continua?
Pois então, João.
Teria dado, né?
A ideia, e eu colocava isso, quando eu coloquei meu nome, disse assim, ó, eu não gostaria de ir à eleição, tá? Se tivesse outra chapa, que, talvez então eu não... Não iria à eleição, acho que é um desgaste desnecessário, porque eu gostaria que fosse um consenso, né? Que as pessoas visualizassem que tem que ser um trabalho, tem que unir, né?
Exato.
Mas, daqui a pouco, se é uma eleição saudável, né? Uma disputa sadia, daqui a pouco pode até ser que mantenho, né? O nome, uma chapa, se tiver outra, né? Desde que seja algo sadio para o clube.
Certo. Né? É uma boa forma de... Até mesmo porque processos assim, volta e meia, causam uma ruptura. E houve, né? Então, o torcedor do São Luís não quer que, é claro, haja mais problemas. Analisando o futuro, Paulinho Girardi, como é que tu enxerga o São Luís, né? Um dos temas, né, que a gente sempre escuta, o São Luís precisa de um CT, São Luís precisa disso, São Luís precisa daquilo, só que é claro, do outro lado tem São Luís tem que cuidar para não cair, São Luís tem que fazer time competitivo, só que é claro, é fácil ser presidente, é só chegar e dizer, não, São Luís precisa de um CT, São Luís precisa de um time competitivo, São Luís precisa de dar hambúrguer para os jogadores antes. É fácil falar. Só que ali do outro lado tu tem uma coisa verde, que é umas plaquinhas de papel verde que nos incomoda. Incomoda porque não é fácil. Como é que tu enxerga o São Luís nesses momentos que você estiver à frente do clube? É claro, se for consolidada a tua candidatura.
A infraestrutura, né? Vamos falar em CT. Sim, eu acho que passou da hora já de termos um CT. O São Luís, com o porte que nós temos, sendo protagonista, né? Tirando leite de pedra, não é fácil. Como falou o Gabriel, não é fácil. Ah, precisamos. Todo mundo sabe que precisa, né? E tirar isso do papel não é fácil, né? É um desafio. E eu digo que vai ser um dos desafios meus. A gente precisa para ontem um centro de treinamento. Como vai ser? Vai ser uma área comprada pelo clube, através de lei de incentivo ao esporte, vai ser uma área cedida pela prefeitura. Algo tem que acontecer, né? Penso que a prefeitura pode ajudar. Temos municípios aí que... O estádio é municipal, né? Alguns times que tem estádio municipal e tudo mais. Creio que a prefeitura pode ajudar numa área para um CT do clube, mas não basta a área cedida e fazer, né, e a estrutura e dinheiro para isso. Tem que correr atrás, né? Ou se pega em investimentos, né? Empresários a fim de atrelar o nome para ter algum retorno também com São Luís, seja através de projetos. Eu acho que dinheiro de projetos sempre tem, sempre vai ter. Se eu não estou enganado, a gente foi umas semanas atrás na loja Asbeca em Cerro Largo.
Certo. Seu Leonor?
Seu Leonor disse para nós assim, pois é, o time de futsal nosso aqui pegou R$1 milhão. R$1 milhão de reais... tu não, é obrigatório vir pro São Luís, então, para um time que está na Série A do Gauchão, que joga a Copa do Brasil, que está na Série D. Nós precisamos ir atrás de recurso, de lei. O que está acontecendo se não está vindo? Porque vamos achar, né, a maneira mais fácil, digamos assim, ficar em cima disso. Tem que vir. Nós precisamos de uma sustentabilidade no clube. Vocês acompanham também, todo ano é um sacrifício, né? Quantas vezes se fez rifa, se fez não sei o que lá, e se faz para arrecadar dinheiro? Eu acho que a gente precisa de alguma coisa que a roda gire, que seja, por exemplo, uma parte de dinheiro vindo todo ano de projeto. Que maravilha que ia ser, né?
Ótimo.
É possível? É possível. Não é impossível, é possível, né? Para infraestrutura de estádio, para infraestrutura de base, né? E no momento que nós tivermos uma base, um CT, as coisas vão acontecendo. Muitos clubes vêm aqui, quando chegam, ah, mas vocês não têm CT, até eles ficam meio... O estádio deles inferior ao nosso, mas com CT, sim, com campo de treinamento que nós não temos. Eles ficam, pô, vocês treinam aqui, sabe? Então, precisamos virar a chave nisso. Eu acho que, Gabriel, correr atrás e ver os gargalos, onde a gente pode fazer acontecer, não ficar só no discurso, como tu falou. Ah, a gente sabe o que precisa, não? É muito fácil chegar e falar, precisa, sim, mas vamos fazer o quê para ter um centro de treinamento?
Essa é uma das questões. Eu até utilizei o centro de treinamento, mas são diversos pontos, né? São diversos pontos que a gente recentemente fala, escuta, São Luís precisa disso, São Luís precisa daquilo, São Luís tem que fazer de tal jeito. Mas é claro, né? Se fosse só por vontade própria, São Luís acho que era tricampeão mundial.
É mais por vontade, nós seríamos campeões mundiais, porque teve muita gente, tem muita gente com vontade ajudando o clube, né?
Isso é algo
verdade,
que chega a ser algo até fácil de mensurar. Mas é claro...
Na prática, não.
Como eu disse, tem aquela plaquinha verde de papel que também conhecida como din-din. Né, que às vezes...
Incomoda, atrapalha, né?
Atrapalha...
A falta, né?
A falta dela atrapalha, mas que... É claro, além disso, gerar novas receitas, você falou, né? Já passou pela sua mente algo de diferente que poderia ser feito... Acredito que o investimento em base, ser o mais corriqueiro, ser mais frequente, é outra coisa que você vai utilizar, né?
Sim. Por exemplo, nós estamos traçando, montando já um planejamento, né? Nós podemos, quando tu tá assim, ó, tu tem a estrutura que tu tem hoje, tá? Aí tu pensa assim, precisamos aumentar a receita. Como aumentar a receita? Com o que tu tem hoje. Tu pensa, não, mas é isso aí. Não, vamos lá. Então, a gente tem que enxergar os gargalos. Uma lógica, digamos, aumento de sócios. Tá. É um aumento de receita, certo, não é? Então, vamos lá. Tu tem o quadro hoje, não sei o número exato de sócios.
Não chega a 2.000.
Não, deve estar em 1.400, talvez.
É por aí.
Tá. Por exemplo, metas. Como chegar a 2.000 sócios? Metas, de que maneira chegar lá, campanhas, se você chega, traça uma meta, você chega lá, não é um aumento de receita com o que tu tem hoje, com a estrutura que tem hoje?
Claro.
Nós não estamos falando em TCT, em ter um investidor forte, a gente está dizendo com o que a gente tem, aumento de sócios, né? Aumento de torcedores no estádio, aumento de vendas de camiseta, como... saindo, sei lá, de um exemplo, de 2.000 camisetas para 4.000 camisetas, ou para 10.000 camisetas, como se faz isso?
Alguma forma.
Daqui a pouco, eu só estou dando, assim, me pediu assim, como trabalhar isso. Será que tem clubes que fizeram o quê? A camiseta de 200 e poucos reais... A 90, 100, um exemplo. Certo. Custo muito baixo, né? Ou bem menos lucro na camiseta, mas saindo de 2 mil para 10 mil. No final das contas, tu aumenta a tua receita pela quantidade e número de camisetas vendidas. Certo. Sabe? São coisas, primeiro a gente tem que olhar o clube. Sim. Aonde que nós podemos trabalhar o clube para atingir aumento de receita. Depois, obviamente, patrocínios maiores, né? É, o próprio colocar o clube em competitividade, tu atrai marcas, né? Tu valoriza a marca que
vai. O nome
São Luís, aumenta o valor do patrocínio, mas coisas a mais, né? Empresas que queiram atrelar o nome da empresa ao estádio, alguma coisa nesse sentido. Então a gente começa a ampliar as formas de aumentar a receita.
Né? É isso aí.
Eu comento assim, senhor Paulinho, hoje o São Luís, no patamar que está hoje, é uma marca boa de vender.
Ótima.
Né? É. Porque anos atrás não tinha, então hoje o São Luís, eu sempre disse assim, claro, tem que ir atrás.
Não é fácil, não, mas é fácil, ela é claro. Boa de vender, exatamente. Boa de vender. Boa de vender.
Copa do Brasil, tem Série D,
não.
Todos, né?
Talvez seja o melhor momento, né?
A imprensa tem, né? Todo o Brasil, entendeu? Né?
João, eu diria que talvez seja o melhor momento para vender a marca do São Luís.
E Paulo, assim, ó, voltando agora da diretoria, você falou dos antigos, né? Luiz Matos, falou do Sadi, né? Bevilacqua, né? Você vai atrás também de novos pessoas, né? Para voltar para o São Luís, né? Para voltar ou para compor pessoas que não, né? Que
nunca tiveram.
E nunca tiveram, que gostam do futebol e nunca tiveram. De repente, uma oportunidade, um convite. Uhum. Pensou nisso?
Tu sabe que até pensei. Não é fácil a gente pensar em nomes, né, novos, porque, exato, como a gente falou antes, demanda um certo trabalho, uma certa dedicação, né? Nomes novos, eu vou te dizer que eu não tenho quase nenhum, tá? Para não dizer assim, dois, três. Mas trabalhar com o que nós temos, que deu certo, com quem fez a diferença aqui, com gente que era das diretorias passadas, que tá a fim de ajudar de novo. Eu acho que essa mescla aí, mais ou menos, que é o foco da nossa chapa, digamos assim, né? Nomes novos, eu não veio também ninguém, talvez até agora, colocando à disposição o seu nome para mim, sim, entendeu? Mas eu não vamos dizer, não descarto, né? Acho que muito pelo contrário, é bem-vindo, né?
Obrigado.
Quem disser assim, daqui a pouco até quem estiver escutando, né? E achar que quer ajudar, né? Que tem disponibilidade, que pode fazer a diferença, pode dar uma excelente contribuição para o São Luís, que procure, né? E me procure, nos procure, porque com certeza será bem-vindo. Com certeza será bem-vindo.
Que bom.
É. Que bom. Pegar o papel e a caneta agora, a chapa do Paulinho. Vai anunciar agora ou...
Olha aí. Em primeira mão.
Não temos como falar nada concreto agora, né?
Mas que o Paulinho quer ser. E digamos que no seu
no meu íntimo.
Isso, no seu âmbito individual, pensa que será presidente do São Luís. Isso é fato? Ou ainda há algo que poderia fazer o Paulinho dizer, tá, talvez não é o momento para mim?
Não, quando foi tomada a decisão agora de ser o pré-candidato, penso que é o momento, né? Talvez, como eu disse, meu objetivo não é criar nenhuma rachadura, nenhuma animosidade, nem nada, né? Talvez a única possibilidade que fosse fazer eu pensar de... Ah, então é como eu falei antes, né? Sendo bem coerente com vocês. Se houvesse uma eleição para ser ruim para o São Luís, né?
Perfeito.
Agora, se vier para somar, né? É uma eleição sadia, e vier para somar, e pessoas, tu ter uma ou duas chapas que com excelentes pessoas que vão fazer a diferença, tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. E aí meu nome continua. E penso que é a minha decisão tomada, assim, de fazer essa contribuição para o São Luís.
Perfeito, tá aí então, né? É aquele pré-candidato que a gente já pode, às vezes, até mesmo tirar o pré da palavra. É candidato.
É, talvez podemos até tirar o pré da... dependendo como é a coisa, como eu te falei, se for saudável ter uma outra chapa que não vai... E tá tudo certo entender que eu não... De repente não é um consenso, não é unânime, mas eu ter uma composição de chapa para concorrer a uma eleição e ser Sadio é o candidato, exatamente.
Perfeito. Porque, na realidade, em todos os setores, né, Paulo? É difícil tu ter unanimidade de todos.
Não, com certeza, né?
Só o João Carlos na arbitragem. Quem é unânime.
Mas é difícil ter unanimidade
de todo mundo. Unânime, todo mundo reclama.
João, é difícil, eu entendo, né? Daqui a pouco algumas pessoas vão dizer, mas é muito novo, né? Não sei se é novo ou velho, agora 46 anos já. Tem algumas horas, tu tá numa idade que algumas horas tu é velho. Daí diz assim, 46 anos, meu Deus do céu. E outras, mas é um piá, 46 anos, né? Então, assim, né, o fato de eu ter começado agora na diretoria 3 anos pra cá, mas eu acho que futebol, como futebol é momento, talvez... pessoas envolvidas numa diretoria também são momentos, né, para poder dar uma boa contribuição. E eu penso que eu consigo dar uma...
Chegou o momento.
Uma boa contribuição para o São Luís a mais do que eu venho dando já.
Ah, isso é bom. Isso é muito, muito bom saber que há pessoas interessadas. E, bem, né, perguntei, né, você tem conversado com essa? Você disse que tem uma reunião marcada... que seria para amanhã, acredito que vai ser nos próximos dias, né, para escutar os mais experientes, mas você também já tem aquelas pessoas que trabalham contigo e que você acaba já conhecendo. Dessas pessoas que você considera, dá para dizer que elas já, no momento que que você chegou e disse, eu, Paulinho, quero ser presidente, o pessoal disse, tô contigo. A aceitação dos teus pares também foi boa?
Foi boa. Ótimo. Foi boa. Inclusive, foi meio que um consenso também entre os que trabalham ali, né? De que talvez seria o momento de eu colocar meu nome à disposição para fazer esse algo a mais, né?
Sim.
Falando em nomes, né? De repente é isso que tu quer.
Não,
escutar alguma coisa, não.
A pescaria é algo que...
Não, mas aqui nós não temos segredo, né? Como eu falei, e outra, eu sempre fui um cara transparente, né?
Sim.
Preto no branco comigo. Sincero, honesto, não faço joguinho, não escondo coisa e tal, né? Tem coisas que é de se comentar, outras não, mas assim, o Elvis, né, hoje ele era
vice-presidente.
Ele é vice, é segundo vice, né, o Castanha era o primeiro. Isso. E o Elvis o segundo. Então,
agora, no caso, o Elvis é o vice-presidente.
A princípio, eu o pré, agora o Castanha é o presidente, mas o Castanha está se recuperando, né,
sabe? Com
né?
isso, o presidente, com isso, o presidente hoje do clube é o Elvis.
É o Elvis, exatamente, que confusão, né?
É.
Então, a princípio, o meu nome... estaria junto com o Elvis, né, de primeiro vice. Temos algumas pessoas lá dentro que vocês conhecem também, que hoje trabalham. Nós temos o Juliano lá do Chorão, né?
Sim.
O Juliano.
Weber. Não.
É.
Weber?
É.
Acredito que é, né?
Agora também me pegou, como é que eu sou? Wagner. Não é Wagner?
Pode ser.
Juliano, me perdoa, esqueci teu sobrenome, Juliano. Por exemplo, o Juliano, tem o Adércio também, dá uma contribuição boa.
Juliano Wagner, os peixotinhos.
É Wagner, né? Peixotinho. Acertei. Wagner.
Também passa de perto lá nos embutidos.
Ufa. né, tem pessoas ali, alguns querendo voltar, né, talvez, né, dependendo da conversa. Tem pessoas aí para ajudar, tem pessoas para ajudar. E dessa atual diretoria, pelo menos como tu falou, Gabriel, meu nome foi uma aceitação, acho que até um consenso para...
Bem pra recebido agora. Pelo menos foi, né?
Pelo menos foi bem recebido, né? Agora esse...
Eu vou falar agora, que sai às vezes eu começar a apertar o Paulinho, né?
Beleza, vamos lá.
Paulo, sabe que o futebol, claro, tem tudo, mas... Em torno do futebol, a Thiago Stragliotto, né, fez uma campanha excelente até agora, contratações, né, o Dalá, deu Marta lá. Poderiam permanecer na área de futebol?
Olha, como eu disse, né, a gente vai ter que alinhar muita coisa com as pessoas envolvidas na diretoria, mas sim, da minha parte, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que o Thiago Stragliotto estaria à frente da direção do futebol.
Perfeito, aí é assim a gente vai construindo as nossas respostas, né?
Uhum. Seu Paulinho, não dá, ele não dá não, ele fala...
Tá certo. Vamos lá, mexer em time que tá ganhando, como eu disse, né? O Thiago é um amigo, né? Mas a gente sabe sempre separar, esse é o desafio, às vezes, de você estar à frente de alguma instituição, uma empresa, um clube, alguma coisa, saber separar a amizade do profissional. Obviamente tu não tá ali para fazer a inimizade, né? Mas assim, o Thiago profissionalmente, vamos falar do Thiago saiu do profissional. Fez anos, 3 anos brilhante no São Luís, né? Montando time, sendo time vencedor. Olha aí, falamos antes aqui, um time que tem uma folha reduzida...
Baixa.
Bem, né? Menos da metade menos da metade do gauchão.
Eu uso o termo modesto, né?
Modesto, porque... é boa. Menos da metade e conseguir fazer o que está fazendo, sabe? Então, assim, é um conhecedor da área, né? Tive, então, a felicidade de conhecer o Thiago, assim, profissionalmente, de saber que ele é um baita profissional. Tá, o Delmar junto com ele, o Delmar é da casa, né? Quanto tempo isso aí, né? O Delmar, né? Imagina, foi uma dupla, deu certo, tá dando certo. Por que mexer? Tu me entende? Então, assim, a princípio, como eu disse, 100%, né, nessa parte do futebol aí.
Tá certo.
Fiquem à vontade de...
não... Tá mais que tranquilo. Acredito que você tem exposto um pouquinho do que você pensa. É claro que num futuro em breve, acredito que vamos conversar novamente, mas essa forma de pensar o clube, você diz, né? Você é, digamos que bem realista em dizer que há uma base, há uma estrutura já no São Luís. Ruim seria pegar o São Luís agora no... Lá de 2003, 2004, né?
Meu Deus, né?
Porque ali sim seria uma bucha. É nisso que a gente precisa focar. O São Luís, pelo menos, desde que subiu para a primeira divisão, costumo a dizer isso e expondo também um pouco da minha opinião, desde 2017, quando sobe, é campo que foi trocado, iluminação que foi trocada, padrão.
Reforma nos vestiários.
Vestiário reformado. Tiraram o...
Túnel.
O túnel, né?
Não, teve melhorias consideráveis, né? É, consideráveis.
Saudade do túnel? Eu tenho a saudade do túnel. Alagava, mas por causa
do... Eu te digo, era legal, né?
Pô, primeira vez que eu passei lá, eu fiquei pensando, cara, isso que era legal.
Cara, se eu te contar que eu, na época, eu me criei na Baixada ali, né, pô, bem ligeirinho. Eu tomava banho no túnel, nossa piscina era o túnel.
Era
uma vertente,
sim,
né? Uhum. A água pelo peito, nós tomávamos banho.
É, mas tu era pequenininho, né? Aí, por isso não.
Então a gente...
Como não,
que,
foi...
Eu vi o São Luís assim, hoje tu passa lá, tu vê, né, como o São Luís evoluiu.
Não, evoluiu, né? Assim, ó, a dedicação de todo mundo, né? Vamos assim, ó, desde... Tô falando em tempos ruins. Vamos lá de trás, assim, que eu de escutar falar, né? A gente sabe o Sadi, o quanto... Estava até ao lado do Wilson, acho também, há uns anos atrás, mas o Sadi, presente, quanto ele trabalhou, quanto se dedicou, tu falou de bucha, né? O quanto pegou o São Luís também em tempos dificílimos, né? De que tinha um balaio de trabalhista, né? Então, assim, é uma união de esforços de todo mundo. Depois tu falou de gramado, teve a época do Pitol, do gramado, da eliminação. O Wilson trocou, fez uma revolução. Olha o que é hoje, tu entrar ali no administrativo, na loja, no restaurante, né? Então, assim, ó, todo mundo vai dando a sua contribuição, né? Então, vai levando a régua, digamos assim. Com certeza, hoje, o momento é bem melhor do que lá atrás, o que se torna um desafio ainda maior, digamos, para quem assume cada vez mais daqui para frente, né?
Perfeito. E é dessa forma que a gente encerra, 19h58. Ô, Paulinho, uma última palavra para esse torcedor do Esporte Clube São Luís.
Torcedor do São Luís, eu acho que tem que ter orgulho de ter um time que é um patrimônio social, onde várias cidades ao redor aqui gostariam de ter um São Luís, né? A gente saber que, deles entender que muitas vezes não é fácil, né, de ir para o estádio, então torcer, apoiar, às vezes não sai como a gente espera o jogo, né? Mas que é uma união de esforços de muitas pessoas trabalhando e de que a gente tem que ir para torcer, pensamentos positivos, de que a coisa vai dar, não deu hoje um jogo, mas amanhã vai dar. Acabamos de perder em casa, o exemplo é isso, ganhamos fora. Então, assim, ó, é um patrimônio que qualquer cidade ao redor gostaria de ter. Tu vai para cidades aqui como Santa Rosa, por exemplo, ninguém tem clube de futebol, é nós. Se eu não me engano, a gente atinge 1 milhão de pessoas aí, em torno do São Luís, da cidade, da região. Vamos valorizar cada vez mais o São Luís, e indo prestigiar também nos jogos, né? E ficar, digamos assim, felizes de ter um clube que está sempre andando para frente.
Dá para dizer que o torcedor sente saudade do São Luís? São Luís perdeu um pouquinho do pertencimento da comunidade regional? Tem essa visão? O São Luís não parece um pouco distante?
Eu não chego a ter essa visão, assim, mas talvez sim. Tá? Eu acho que a comunidade poderia abraçar mais, mas talvez também tenha que vir do São Luís de alguma maneira. Eu acho que é uma via de mão dupla e não dá para só responsabilizar um lado. Eu acho que dá para se trabalhar essa linha, e acho que sim, falta uma proximidade maior ainda, eu acredito que sim.
Show de bola. João, uma última palavra para encerrar aí para o nosso amigo ouvinte que está em casa.
Eu queria agradecer primeiramente o Paulo, né, por dar essa oportunidade de vir aqui, né, como ele diz assim, pré-candidato, eu digo candidato. E só te desejar, né, Paulinho, sucesso nesses 4 anos que você está pela frente, de muito serviço, né? E que o São Luís continue nesse patamar subindo. Você é um menino novo que está aí cheio de ideias novas, é o que precisa, né? Um clube, né? E pronto para estar. Então, desejo a ti felicidade, né? A tua chapa que vai compor, que todos sejam felizes e o São Luís só tem a ganhar. Então, muito obrigado, Paulo, por recebermos aqui no Grupo Repórter, né? E aqui está, os microfones estão sempre à disposição de vocês da diretoria.
Tá certo, pessoal. Esse é o Paulinho Girardi, pré-candidato à presidência do São Luís neste primeiro momento, né? Em breve ele, acredito que vai confirmar sua candidatura, e se for o único, é claro, o próximo presidente do São Luís. Paulinho, muito obrigado por nos atender. E que, é claro, né, seja de muito sucesso esses papos que você vai ter com os demais antigos diretores, pessoas que querem agregar, para que seja um momento especial. Última palavra é tua, Paulinho.
Eu que agradeço o espaço, Gabriel, João. É sempre ótimo um papo assim, né? Leve, para colocar as ideias, né? Agradeço mais uma vez, estou à disposição para quando precisarem, quando quiserem me chamar e conversar. E parabéns pelo programa aí.
Tá certo, agora são 20 horas, 1 minuto.
Repórter junto com você, no trânsito. No trabalho.